dia, galera! Bem-vindos ao loop matinal dessa quinta-feira, dia 23 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo podcast Startup Life. Eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Pokémon Company, que lançou ontem, tanto para o Android quanto para o iOS, o jogo Pokémon Unite, tão prometido já faz um tempo. Ele chegou já com crossplay, inclusive, lá para a galera que joga no Nintendo Switch, né? Então a mesma conta você consegue jogar tanto no telefone quanto também lá no videogame, e com coisas novas aí para todo mundo, né? Então tem skin novo, personagem novo lá também, né? Para a galera jogar nessas duas plataformas, nas três, né? iOS e também Android, plataforma do Nintendo Switch. Essa versão do Pokémon Unite para telefones foi lançada de graça e pode ser baixada já, né? Tanto na Play Store quanto também na App Store. E enquanto isso, no mundo do streaming, a Disney adiou para 12 de novembro a estreia do filme do Disney Plus, né? Do Shang-Chi e Além dos Dez Anéis lá, que estreou recentemente no cinema. A Disney tinha prometido anteriormente que o filme ia pintar no Disney Plus 45 dias só depois do lançamento dos cinemas, mas ela adiou, né? Falou que vai fazer uma coisa chamada Disney Plus Day em 12 de novembro, com direito à estreia do filme. Ainda esse dia vão ser liberados também para os assinantes do Disney Plus o filme Jungle Cruise, assim a pessoa tem que pagar mais para conseguir ver, e conteúdos também relacionados aí às franquias de Frozen, Star Wars e coisa desse tipo, e caso você queria saber mais sobre o Disney Plus Day, que vai rolar em 12 de novembro, tem link aqui na descrição. Já uma outra notícia também que pintou no mundo do streaming veio da Netflix. Ela tá confirmando a compra do catálogo completo do Roald Dahl, mas não falou por quanto, né? O pessoal especula que foi coisa de 100 milhões de dólares. O catálogo tem coisas tipo Willy Wonka, a Fantástica Fábrica de Chocolates, e é aquela coisa, né? A expectativa é que ela faça filmes e séries, né? Além de publicações também e jogos, aproveitando aí o valor das franquias, né? Tem Matilda também, por exemplo, da franquia dele. Bom, e já que eu tô falando sobre os bastidores do mercado, deixa eu comentar que o FCC, que regulamenta o mercado americano, falou que vai ver bem de perto a compra da empresa Five9 por parte da Zoom, que tinha sido anunciada aí faz um tempo, umas semanas na verdade, por 15 bilhões de dólares. Eu tinha comentado por aqui recentemente que a Zoom tinha anunciado a intenção de comprar a Five9, pendendo aí, né, umas coisas tipo etapas regulatórias, e o FCC falou que não é bem assim, né? Tem que ver bem de perto aí, né, pra ver se ele aprova ou não. O principal problema que foi levantado pelo FCC são os laços disso lá com a China, e agora esperar pra ver, né, se eles depois de investigação, vão aprovar ou rejeitar essa compra. Agora, uma notícia sobre o FTC e não sobre o FCC. O FTC, que regulamenta lá o mercado financeiro americano, que pintou, é de um acordo que eles fizeram com o Facebook para conseguir tirar o Mark Zuckerberg da reta lá em relação àquele escândalo da Cambridge Analytica. O site Politico.com reportou que o Facebook pagou um extra de 5 bilhões de dólares para o FTC, como parte do acordo que eles fizeram, né, para acabar com a investigação do tráfico de dados lá de mais de 100 milhões de pessoas, e o Zuck saiu pela tangente, né, conseguindo ser responsabilizado criminalmente pela coisa toda. Agora, uma coisa recente que o Zuck fez foi aprovar uma mudança lá no algoritmo, né, do feed de notícias lá do pessoal no Facebook. O que rolou foi que ele autorizou pessoalmente uma mudança no algoritmo da timeline, que começou a trazer mais pra cima notícias positivas a respeito do Facebook pra todo mundo que usa o site, o que, claro, né, que é uma reação aí, um impacto bem negativo, né, nunca esteve tão ruim a imagem do Facebook perante todo o público. Bom, e seguindo com um pacote de polêmicas aí que tá pintando a respeito do Facebook, o Wall Street Journal comentou que o próprio conselho lá, naquele painel independente de revisão de casos do Facebook, tá bravo com a empresa porque o Facebook emitiu até pra eles com uma lista de pessoal VIP, né, que pode quebrar lá os termos de uso do site. É que o Journal reportou recentemente que o Facebook tem uma lista VIP com milhões de usuários que podem quebrar os termos de uso do site, podem postar qualquer coisa lá sem receber muitas consequências, e o painel descobriu assim que essa lista é bem gigante, né, não só com pessoas poucas lá que o Facebook tinha falado que era essa lista. Aí esse painel independente do Facebook, que eu até sempre comentei por aqui, né, que é bastante decorativo só, pede explicações aí pro Facebook, mas o Facebook tá quieto, não falando nada sobre essa situação. Agora, uma coisa aí sobre a qual o Facebook se manifestou ontem foi de dados errados que eles reportaram para os anunciantes, né? Erraram em 15% na taxa de conversão de anúncios. O Facebook falou que estava reportando 15% a menos na taxa de conversão de campanhas no site, fazendo o pessoal acreditar que as campanhas não estavam indo bem, né? Até possivelmente pagando mais para conseguir aumentar o desempenho, mas está corrigindo a situação agora. O problema é que o Facebook reconheceu essa situação numa declaração que eles deram, falando que está mais difícil do que eles esperavam, né? O aumento lá de privacidade do iOS e aquela coisa, né? O que o Facebook provavelmente vai fazer aqui vai ser aumentar em 15% retroativamente os relatórios, para que essa queda maior que esperado seja de uns 15% também, né? Dando a impressão de que tá tudo sob controle lá no Facebook, quando, claro, né, que a situação não é bem essa. Ah, em reação a isso, em Wall Street, as ações do Facebook caíram 5% mais ou menos ontem ao longo do dia, na contramão do resto do mercado, né? Todo mundo conseguiu aí fechar o dia em alta ontem, menos o Facebook. E por último, aqui sobre as coisas da empresa, ela anunciou mais dois monitores aí com câmera, né? Que se você quiser, você pode comprar para colocar dentro de casa. Ele anunciou por $200 o Portal Go, que tem uma tela de 10 polegadas e tem bateria, então você não tem que usar ele lá conectado na tomada, pode levar de um lado para o outro, e também o Portal Plus. Ele chegou custando $350 e é bem basicamente uma atualização aí da primeira versão do Facebook Portal de 14 polegadas que eles lançaram já faz uns 3 anos. Bom, a seguir eu vou falar sobre o evento da linha Surface que a Microsoft fez ontem, mas antes disso eu vou agradecer aqui o podcast Startup Life que está patrocinando aqui mais esse episódio aqui do Loop Matinal. O Startup Life deixa você por dentro de tudo sobre negócios, tecnologia e inovação e traz também as principais novidades do mercado de startups, tanto aqui no Brasil quanto também no exterior. Eles acabaram de comemorar um ano no ar e ao longo desse tempo entrevistaram líderes de empresas tipo Magazine Luiza, Nubank também e Banco Inter, e nomes importantes tipo Paulo Silveira da Alura, o Guga Mafra também, o Tito Guzmão da Warren e Gustavo Coutimich, da Superplayer, também no podcast A Virada, que já patrocina aqui também o podcast. O Startup Life publica episódios novos toda sexta-feira, e o episódio que vai ao ar amanhã é com a Stephanie von Statoledo, que é fundadora da OiaCare. O papo é sobre o mercado de Femtech e como essas startups vêm mudando aí o cenário da saúde feminina. Então já passa aqui na descrição do episódio, pega o link direto pro podcast Startup Life ou procura por ele no seu aplicativo favorito de podcasts. Mais uma vez, procura lá, podcast Startup Life, vale a pena você conhecer. Muito obrigado ao podcast Startup Life pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Ontem à tarde a Microsoft fez aquele evento dela para anunciar alguns produtos aí da linha Surface e acabou que nem tudo, né? Tinha vazado, como eu comentei por aqui dia desses. Então ela anunciou mesmo o Surface Pro 8, que ganhou mesmo uma tela um pouco maior, né? Com 13 polegadas e 120 Hz de frequência, mas uma coisa bem bacana também, né? Que não tinha vazado ainda, que foi a Stylus Slim Pen 2. Ela tem inclusive um espaço certinho para ela, né? Aquele teclado com trackpad também que acompanha o produto. E é compatível, na verdade, com vários produtos Surface, né? Até com terceiros também lá, que são compatíveis com o protocolo de canetas da Microsoft. E tem uma coisa bem bacana, que é um feedback háptico, né? Que imita lá, quando você escreve em papel, por exemplo, a textura, né? Ela veio pra lá pra conseguir imitar essa sensação. Agora, sobre o evento de ontem também, uma coisa que já tinha vazado, que a Microsoft acabou só confirmando, foi a existência aí do telefone dobrável novo dela, que é o Surface Duo 2. Então ele vai chegar mesmo com conectividade 5G, e vai chegar também com câmeras melhores, e tá tendo um pouquinho maior. São 5,8 agora polegadas, não 5,6. Já uma coisa meio de surpresa que a Microsoft anunciou ontem, né? Tinha vazado sua especulação a respeito disso nas especificações completas, foi o Surface Laptop Studio, que vai chegar pra, na verdade, complementar, né? A linha deles aqui é o Surface Studio. O bacana dele é que você consegue inclinar a tela pra frente pra ficar colada com o trackpad, né? Eliminando lá a parte do teclado. E claro, né? Que isso vai ser bastante útil, especialmente pra galera que lida com arte. Aí, por fim, sobre o evento de ontem, a Microsoft anunciou também o Surface Go 3, que manteve a tela de 10 polegadas, mas ganhou um update de hardware, né? Parte de processadores aí da Intel. E caso você queira saber mais sobre preço, né? Data de lançamento também lá fora. Sem previsão nada disso aqui do lançamento no Brasil, tem link aqui na descrição. Bom, e seguindo mais ou menos aqui com as notícias relacionadas à Microsoft, o pessoal do site GRex comentou que o Bing da Microsoft está sendo usado num teste aí com o buscador padrão do Firefox e não o Google, com algumas pessoas, né? Por enquanto só. Parece que a ideia da Mozilla aqui vai ser medir a reação do pessoal, a rejeição à aceitação do Bing como buscador padrão, para ver se aí sim, né, ela coloca isso aí como padrão para todo mundo. E claro, né, que eu falo sobre isso foi realmente acontecer para todo mundo aí no Firefox. E enquanto isso, no mundo da Apple, a fabricante TSMC, que fornece chips para a Apple, confirmou que demitiu 7 pessoas que vazaram informações confidenciais para a imprensa e para analistas, né, que acabaram aparecendo antes da hora para o grande público. Isso aconteceu em meio a uma reação até da própria Apple, né, que internamente está começando a responsabilizar o pessoal, achar que vazou informações e também demitir, e aconteceu uma coisa bem curiosa aí também a respeito disso ontem. É que vazou para a imprensa ontem de manhã uma comunicação do Tim Cook falando para a galera parar de vazar as coisas para a imprensa, e caso você queira ver esse e-mail dele na íntegra, tem link aqui na descrição. E seguindo aqui com as notícias sobre a Apple, ela já liberou, né, por enquanto só para desenvolvedores aí, o beta do iOS 15.1, o HomePod também 15.1. No caso específico dos HomePods, o que mais chamou a atenção do pessoal foi a volta dos sistemas Dolby Atmos e Lossless também, né, que tinha pintado suporte nos betas passados, a Apple tirou aí a tempo do lançamento oficial, mas agora parece, né, que só vai pintar de volta aí no iOS 15.1, no HomePod, né, 15.1. Já uma coisa que voltou aí sim, esse no beta do iOS 15.1, foi o suporte lá, o SharePlay, né, que ela tinha anunciado pro FaceTime. Na WWDC ela tinha anunciado esse sistema que bem basicamente, tem outras funções também, mas basicamente vai deixar você ver plataformas de streaming com seus amigos, né? Cada um na sua casa, por exemplo, com a reprodução que vai ser sincronizada, todo mundo lá conectado por meio do FaceTime para conseguir interagir em tempo real. E isso tinha sumido, né? Nesses últimos betas aí, até não apareceu, na verdade, a tempo do iOS 15. Aí agora nesse primeiro beta do iOS 15.1, essa função voltou e agora é torcer, né? Pra não tirar isso de novo aí, a tempo do lançamento disso, que vai ser mais ou menos aí no mês que vem. E por último, sobre a Apple, e fechando aqui o episódio de hoje, ela já avisou lá pra Epic Games, né, que não vai voltar tão cedo com Fortnite na App Store. Há umas duas semanas, a juíza do caso decidiu que a Apple não ia ser obrigada a voltar com Fortnite na App Store, porque a Epic quebrou os termos de uso, né, que na época estava em prática, e a Apple falou que é isso mesmo, né, pelo menos por enquanto. Ela falou que não tem a menor chance da Epic Games ter a conta dela de volta, né, pra conseguir lançar coisas na App Store. Isso até o final de verdade do julgamento, o veredito final e depois dos recursos, o que pode levar uns anos ainda pra acontecer. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo ou um podcast bacana também, uma empresa bacana, e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Podcast Startup Life também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!